comecei a falar lá no começo. Quem é você? A gente é muita coisa que a gente aprendeu com o outro. E de fato não tem como a gente desmisturar tanto. Mas tem como hoje eu falar assim, hoje eu escolho ser, me ver de um outro lugar. Porque até uma certa idade a gente. Até uma certa idade não, assim, até quando a gente. Até o momento que a gente escolher, né, se apropriar da nossa vida, a gente se vê a partir do olhar do outro. Então, muitas vezes, se você continua atraindo situações ruins, se você continua no ciclo vicioso, se você ainda está naquela crença, você ainda está se vendo através do olhar do outro. Então, você ainda está sendo movido por algo que te disseram que é. Ah, Raquel, então eu vou ser assim, né, eu não tenho mais relação nenhuma com o meu passado e com o outro. Claro que não. Gente, é diariamente. Se, por exemplo, eu fui dar uma palestra no Sebrae. Quando eu fui aceitar, eu pensei, não vou aceitar, né? Aquilo que eu falei do medo. Aí vem esse lado, vem a criança que foi rejeitada, que ficou com medo, assim, não vou aceitar. Aí como eu já conheço esse medo, eu falei assim, aceito, o que é que eu vou falar? Aí no dia, aí depois eu já tinha aceitado, aí a moça falou que era pra eu falar sobre... empreendedorismo feminino, mas ela falou um trem que eu nem sei as palavras, eu não sei o que é esse trem não. E aí, mas não falei com ela não, fiquei pensando, falei assim, gente, como é que eu vou falar? Era uma coisa muito empresarial, sabe? E não é o meu meio, eu falo de empreendedorismo, mas com autoconhecimento, era muito empresarial, de empresa, assim. Eu falei, gente, fudeu, vou ter que estudar muito. Aí ela falou assim, eu assisti uma palestra sua e eu resolvi que a gente ia fazer um trem mais de autoconhecimento. Aí eu acho que é porque ela nem conhecia muito o meu trabalho, ela tava pegando uma indicação, assim, vamos falar sobre o poder de gerar e parir sonhos. Eu disse, graças a Deus. Mas assim, se fosse eu ia falar, sabe? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? É que tá ali, aquele olhar tá ali. Só que uma coisa é quando eu pego o olhar do meu pai, da minha mãe, das pessoas e coloco aqui. Aí eu vivo com esse olhar. E aí as oportunidades, elas chegam e eu não escolho. Hoje esse olhar está aqui. E eu não reprimo ele também. Eu falo assim, sai daqui, eu te odeio, eu não aguento mais você falando pra mim que eu sou... Velho, ela vai continuar. Aí eu vou com esse, ó, deixa eu te contar. Eu sei que você acha tudo, mas eu acho outras coisas também. E eu vou tentar. Então assim, como que pra vocês vivem outras situações, mas a minha situação muitas vezes é essa. Eu falo assim, não é possível que eu vou de novo ficar insegura. Vai porque você tá na sua vulnerabilidade, como se a dor, se para uma pessoa a dor é se relacionar, talvez o momento que ela tem que se abrir com um parceiro ou parceira vai ser o momento que ela vai viver aquilo ali, mas aí não tá mais aqui. Entende? Você não é mais conduzido por esse olhar que te disseram na sua infância que você é isso, você é aquilo. Você é também muito mais. Então esse olhar ele vem pra cá. E você continua caminhando. Então por isso que é um exercício também muito legal, depois de vocês perceberem essas crenças, perceber esse ciclo vicioso, desafiar vocês. Eu vejo em mim que uma das coisas que mais me fazem crescer, e é uma qualidade que eu reconheço em mim, é que se me dá um desafio, eu faço. E é eu comigo mesma, né? Então, eu fui convidada de novo para dar uma entrevista num jornal sobre violência contra a mulher com uma advogada. Eu falei assim, ok, vou conseguir falar. E aí é uma psicologia assim, ó, mas você não pode falar muito de sagrado feminino, que é um negócio assim, ok, vou nem falar de psicologia junguiana, porque senão eu vou falar, e eu sei, eu dou conta. Né? Então, esse processo de você estar convivendo com o que é seu também, né? Bom, então, a crença limitante, ela é a conclusão distorcida, tá? Então, tive um trauma. Então, vou pegar um outro exemplo. Um fato. Meu pai... Tô dando um exemplo. Pai de alguém batia na mãe, tem uma tensão no ambiente, ela viu aquilo, ela ouviu muitas coisas e ela sentiu. E ela pode ter concluído muitas coisas, ela pode ter concluído que se relacionar com homem é perigoso, ela pode ter concluído que relacionamentos não valem a pena, ela concluiu que ela não precisa de relacionamento, isso é de cada um, né? E aí, na verdade, a conclusão já é a própria crença limitante. Então, o importante é a gente entender qual que é a nossa conclusão. E aí, tem uma coisa que eu gosto muito, que também é pra gente perceber. Então, eu tô dando trazendo para vocês essas reflexões, porque na prática não é sempre tão fácil, claro que não, mas é para a gente pensar. Quando você tiver um momento que você vê que você está numa situação ruim, então está trabalhando na área financeira, e aí você vai sair daqui, e aí mês que mês você perdeu uma grana, reflete sobre isso, é o seu ciclo vicioso, né? Aí você pensa, pô, o que eu vivi na minha infância? O que eu senti? O que eu concluí? Né? E aí, depois que a gente conclui, né, eu não vou entrar nisso, mas a gente vai para a vida não querendo ser vulnerável, porque a gente aprendeu que ser vulnerável é ser fraco. Então, o feminino, olha como é importante, o feminino ele traz a vulnerabilidade, porque é na vulnerabilidade que tem o poder, porque é no momento em que você se abre e você se conecta. Só que isso é muito ameaçador. Você se sente muito exposto. Então esse feminino ele é reprimido. Você tem e aí com esse feminino reprimido, a sombra é reprimida, a noite, o escuro, né? Então tudo que é da ordem do feminino, ele é reprimido lá na sociedade, quando era sociedade matrifocal, que ela é dominada e aí se torna uma sociedade patriarcal, e aí vai ter um adoecimento do feminino não só na mulher, né? Mas principalmente na maneira de lidar um com o outro ali na sociedade. E esse feminino, ele é totalmente reprimido, e a gente não consegue falar das nossas emoções, homens e mulheres. A gente precisa de colocar uma máscara e ir para a vida e dizer, então se eu concluí então que eu não sou boa o suficiente. Mas eu tenho algumas necessidades básicas, todo ser humano tem, que é amar, ser amado, pertencer e ser reconhecido. Isso aqui são necessidades básicas. Você tem essas necessidades básicas e você vai buscar por elas. Só que você foi totalmente reprimido, você viveu uma situação ali de trauma, de medo, de desconforto, e você não conseguiu lidar com aquilo, você precisou de... Meu Deus, se eu não sou inteligente, então vamos pegar lá, né? Aqui, como meu exemplo, se eu não sou inteligente, eu preciso ser alguma coisa para as pessoas me amarem. Se eu não sou bonita, eu preciso de ser muito simpática. Se eu não sou, vamos pegar um exemplo de homem, se eu não sou um homem atraente, eu preciso ser muito intelectual, atraente dentro do padrão. Então a gente vai criando mecanismos para a gente conseguir ser amado, pertencer e reconhecer. Ser reconhecido, né? E aí, o legal disso aqui é você perceber o que é mais forte para você. O que você mais busca na sua vida? Você busca ser amado? Pertencer? Reconhecimento? O que é o mais forte? Por exemplo, isso não é uma regra, não é uma caixinha para a gente entrar, mas são exemplos mais fáceis. Pertencimento. Muitas pessoas que têm uma conexão muito grande com a família sentem culpa. Porque se vamos supor que eu tenho uma relação muito, muito forte com a minha mãe sofreu muito com o relacionamento amoroso. E aí eu não consigo me realizar no meu relacionamento amoroso, porque senão eu não vou me sentir mais pertencente. Eu estou rompendo com o laço. Então, a necessidade de pertencimento muitas vezes está ligado com a culpa. Qual que é o oposto da culpa? Obrigação. Se tem culpa, tem obrigação. Se tem obrigação, você precisa de suprir aquilo ali. Então, normalmente, pertencimento é aquilo que você quer manter, você quer ficar aquilo ali, porque senão, se você for diferente, você vai ficar sozinho, você não vai ter alguém ali para se conectar. Reconhecimento. Você precisa que as pessoas te reconheçam. Então, o que faltou a mim? Reconhecimento. A criança faltou. Então, é o que eu busco. E aí, eu preciso de ter muita consciência para que isso não seja na distorção. E pode ser, porque isso aqui, gente, eu estou falando na distorção. Mas todos nós, na maneira consciente, a gente busca amor, reconhecimento, pertencimento. Isso é muito importante. Reconhecer o outro, ter o reconhecimento é muito importante. Ser amado, amar. Só que a gente vai para a distorção, não tem jeito. Nessa estrutura a gente acaba indo para a distorção. O amor, por exemplo, às vezes é uma pessoa que ela quer tanto ser amada, que ela é muito solista, que ela é aquela amiga que resolve problema para todo mundo, que aceita qualquer coisa. Ela não consegue, às vezes, dizer não. Ela sempre está ali, aquele colo da mãe. Ou é aquele cara que ele está assim, sempre resolvendo tudo, muito protetor, muito amoroso. Ele sempre vai estar facilitando tudo, porque ele quer o amor do outro, ele quer a atenção. Ele precisa daquilo, né? E o reconhecimento é essa necessidade de valorização, de validar aquilo. E muitas vezes também é uma necessidade de provar que não precisa do outro. Porque aí você é reconhecido como forte, que é a distorção ainda desse masculino, né? E é isso aqui, é uma coisa que eu aprendi no Passwork, isso aqui é uma coisa que eu aprendi na Índia. Isso é do Passwork, e acho que a coisa ela casa muito uma com a outra, porque é os tipos de personalidade de uma maneira geral, né? Que são as estruturas. Então existe que aí a máscara ela vai se embasar nessas estruturas. Então amor é uma pessoa, se você é muito amor, né? Que é exatamente o amor que eu falei, por isso que parece muito, né? Amor é essa pessoa que é super amor, que é o paizão, a mãezona, que tá ali, que quer acolher, mas que seduz também. Mas fala assim, agora você vai me dar de volta tudo que eu te dei. É esse o jogo do amor. Assim, ó, olha como que eu sou boa, olha como que eu sou maravilhosa pra você. É o orgulho. É uma pessoa que ela tem uma necessidade de dar, mas ela quer em troca. Né? Isso aqui já é totalmente uma distorção. Isso aqui não é as necessidades básicas, elas são básicas de forma consciente, mas a gente vai para a distorção. Isso aqui já é totalmente na distorção. Só que a gente pode ter uma personalidade do amor ali, só que você vai trabalhando aquilo ali, você vai trazendo a qualidade, que é ser prestativo, prestativa, ser acolhedora, acolhedora, nutrir e trabalhar essa parte da distorção, que é o querer algo em troca, né? Serenidade é algo que eu gosto muito de falar nos estudos, e aí você vai ter um principal, né? A serenidade a gente acha que ela não é agressiva, a gente acha que o poder é mais agressivo, mas a serenidade ela é muito agressiva, porque é aquele que se retira, é o silêncio, é aquela pessoa fria, né? Então, como que eu vou para a vida? Como que eu vou lidar com tudo que aconteceu, com o trauma, com o medo e tal? Eu vou ser serena. Então, é uma pessoa da paz e tal, você vai tentar conversar, ela se retira das relações. Isso é muito agressivo. E quando a gente não expressa, não conversa com o outro, a gente fere o outro também, né? E a gente acha que o poder é aquele líder na distorção. É agressividade, autoritário, prepotente, chega, impõe, faz a pessoa ter aquele medo. Então, e a gente acha que esse é o mais agressivo, mas na verdade não é, ele só é mais exposto. Todos os outros são muito agressivos, principalmente esse da serenidade de você se retirar, de você ficar, não falar, de você não se colocar. E aí é muito importante quando você percebe o que é mais forte ali para você, porque você vai trabalhar nisso. Então, por exemplo, para mim, serenidade é o mais forte na minha vida, eu percebo isso. Eu oscilo entre serenidade e poder. Tem um que é o principal da sua vida. E você vai olhar para aquilo ali, você vai trabalhar aquilo. Então, e quando você pensa assim, pô, minha necessidade básica, o que faltou, né? O que disso aqui mais faltou na minha vida, na minha infância, no momento traumático, nessa crença, né? Então, lembra, vocês escolheram lá a área que não flui. Pegou a área que não flui, você vai, isso é um exercício diário, né? Mas você vai pensar nessa área que não flui. Olha lá. Prosperidade, né? A parte financeira. Situações que eu vivi na minha infância que me faltou isso, amor, pertencimento ou reconhecimento em relação ao dinheiro. né? Que seria a área que a pessoa escolheu. O que, que mais me faltou é o que você mais busca hoje. E que está tudo certo, porque te faltou mesmo. Só que a gente tende a buscar na distorção. E aí você vai ver, e como que eu me comporto? Para onde que eu tendo a ir? Tá? Bom, eu já falei um pouquinho desse feminino consciente, dessa presença, desse mistério, silêncio da noite, da sombra, do sentimento e dessa incerteza. E falar disso tudo é falar do feminino, porque o feminino é que nos permite olhar para tudo isso e aceitar e acolher. É quando a gente se permite, de fato, dizer eu sou tudo isso e eu ainda posso ser muito abundante, eu ainda posso ser muito próspero, eu ainda posso alcançar tudo que eu desejo, eu não preciso de esconder. Até porque é só a gente quebrando as barreiras que a gente consegue fluir, né? Então, e aí eu coloquei aqui, vulnerabilidade, ela é a coragem, a confiança, a intimidade, a conexão e a criatividade. Para mim, vulnerabilidade ela é sinônimo de todas essas palavras. E intimidade é exatamente esse lugar que você é íntima de você mesmo. Que você é íntimo de você mesmo. Se vocês são íntimos de vocês mesmos, você é íntimo, sei lá, da sua amiga, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, namorado, mas e de você? Você tem uma intimidade com você? E essa intimidade que eu falo é de você realmente conseguir entrar em contato com, não só com as suas dores, com os seus medos, com as suas angústias, mas é também de você entrar em contato com esse lugar que você nem sabe o que é muito bem. Tem uma coisa que eu acho muito legal, apesar de acreditar em Deus, tem uma pessoa um filósofo que fala assim, eu gosto de não acreditar em Deus, porque eu gosto do conforto de não saber tudo. Porque a gente, gente, eu sou super acredito em Deus, acredito, mas isso de a religião, né, ela é uma tentativa de responder a, porque a nossa angústia existencial é essa. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou vivendo tanto? A gente vive a angústia existencial. E a gente tenta responder a isso. A religião é uma maneira. E que está tudo certo. É isso aí mesmo. A gente vai ter que elaborar essa angústia. Mas eu achei muito interessante que esse filósofo fala isso. Assim, é não saber. É para ele, né? É confortável saber que ele não sabe tudo. E eu acho isso muito, muito interessante. Saber que eu não sei tudo. Porque quando eu sei que eu não sei tudo, é quando eu estou neste lugar de confiança. É porque isso às vezes, não sei se eu até estava fazendo os slides e falei assim, acho que eu estou expondo uma palestra que é muito uma questão que eu vivo. Mas aí quando eu vou trazendo isso para as pessoas, eu vejo que faz muito sentido. Eu estava assistindo um depoimento de uma aluna que me mandou de um evento presencial e ela estava me contando, assim, Raquel, eu não sabia que vulnerabilidade tinha tanta conexão com o poder. Falei, pois eu também não sabia não, eu descobri depois. Porque é exatamente esse lugar que você, que a Ana trouxe e que é isso. É uma confiança tão grande naquela terra que você não plantou nada, mas que plantou, né? De algum jeito ela está plantando, que ela vai florescer. Eu acho que a vulnerabilidade, assim, para mim, na minha vida, ela está muito ligada também com a verdade, a coerência, intimidade e conexão. E é isso, né? Não existe, eu pelo menos, quer dizer, até existe, mas para mim é ter um prazo de verdade. Tudo que tem resultado, mas é neste lugar de obstinação, então isso é uma boa palavra. A diferença de quando você está num lugar de obstinação, né, seja pelo dinheiro, seja pelo relacionamento, seja que você quer aquilo ali, você quer, você está na reação emocional. E a gente transparece isso. Né? Quando a gente está na obstinação, a gente transparece. E aí essa obstinação é uma necessidade de provar para alguém que você vai dar conta daquilo ali, seja para você, para seus pais, para alguma coisa. E aí, quando você está nessa necessidade, você esquece as infinitas possibilidades que tem, né? Muitas coisas que você tem para aprender com você mesmo, com o seu processo. Então, quando a gente busca, por exemplo, o resultado, eu acho que a gente vive numa sociedade imediatista. Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem uma necessidade de tampar buracos. Que a angústia, ela é desconfortável. Que se você está mal, você tem que ficar bem. E não é assim. Você tem que ficar bem, claro. Mas a angústia, ela tem o seu lugar. A tristeza tem o seu lugar. Né? Então, eu tenho... A vulnerabilidade, ela para mim é exatamente esse lugar em que você tá na presença, que é exatamente o que você falou. E aí, por que que eu tô trazendo esse tema da vulnerabilidade nesse aspecto aqui? Porque para mim, quando você vai prosperar, se você não for vulnerável, você vai ser obstinado. Se você não for vulnerável, preste atenção nisso, se você não for vulnerável, você vai ser obstinado. Pensando aí nessa prosperidade, na realização, porque eu fui muito obstinada. Para mim era muito difícil ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela está tanto nesse lugar do desprazer, no sentido de que, tipo assim, vou ter que olhar para minha raiva, como na Índia, vou ter que olhar para o meu trauma, vou ter que ir para terapia, vou ter que fazer processo de catarse, mas a vulnerabilidade também está no palco. Você vai ver 600 pessoas, ou está na sua loja, que você vai vender muito, ou está quando você for atender, sei lá, 15 pacientes, não importa, porque ele também tem vulnerabilidade. Eu até escrevi isso nesse texto que eu mostrei para vocês, né, que ser como a gente, né, que vem primeiro a humanidade para depois querer ter a divindade, se a gente for traduzir isso, né, assim, a gente só encontra, para mim, a gente só encontra a divindade nós quando a gente é, no mínimo, um ser humano. Né? O que é humanidade? Eu quero ser um humano, eu quero ser humana, né? Eu preciso de desenvolver a minha humanidade, não é a minha divindade. Então, é exatamente esse passo. Então, eu acho assim, que o feminino, ele vem contribuir com o nosso sonho, com a realização do nosso propósito, nesse lugar de que o resultado por si só, ele não é o suficiente. Ele não pode ser o suficiente. Não vai funcionar. Você precisa estar muito aberto para se trabalhar, para olhar para suas sombras, para deixar uma partezinha que você pode fazer você pode fazer faculdade, doutorado, mestrado, contrário, né? Eu sempre acho que mestre tinha que ser primeiro, por último, que é mestre. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, ok, seja tudo isso, mas também seja um ser humano. Para mim, esses são os melhores profissionais. Para mim, esses são os melhores, as pessoas realmente prósperas, que conseguem alcançar isso que eu venho buscando. Então, isso é muito interessante vocês pensarem nessa virada. Se não tem vulnerabilidade, tem obstinação. Né? E na obstinação, você não permite o seu feminino florescer.